Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue. Não é divã. Com Joana Azevedo.
Olá, bom dia.
Olá.
Então, tudo bem?
Está tudo. Não estás a gravar ainda, por não?
Estou.
Ah, ok.
Então, fui direto ao assunto.
Não me tinha dado conta. Estava a fazer aqui vozinhas.
Mas vamos fazer na mesma. O que é que vamos fazer aqui hoje?
Vamos falar do caso de um ouvinte que...
Tens alguma introdução a este caso ou não? Antes de eu ler o problema?
Não.
Não? Não. Então vou já ler.
Manda-te.
Pronto. Homem, 44 anos, solteiro, oferece para case study. No currículo da vida amorosa, leva algumas experiências de paixão e 4 namoros oficiais. Nesta fase, enquanto estou a fazer o luto do último namoro, já sinto fervor por uma nova relação que apareça. E é nesse sentido que vos peço alguma ajuda. Gostava de me compreender melhor nesse âmbito. Para começar, dentro de mim degladiam-se 2 lados pouco compatíveis. Um lado mais impulsivo, que só quer é experiência e diversão. Este é um lado difícil de gerir, porque me apaixono com demasiada facilidade e diariamente tenho de me confrontar com os limites do razoável, tocando assim a dor e a frustração da paixão não consumada. Depois, há outro lado que tem uma inveja tremenda daqueles casais que transandam em intimidade emocional e tomo consciência de que também eu anseio por uma relação de longo prazo com uma mulher por quem sinto a verdadeira admiração, amizade e atração. Tive 2 namoros de quase 1 ano e outros 2 de quase 4 anos. E embora de início tenha encontrado sempre alguma dose dos 3 As que referi, admiração, amizade e atração, ao fim de um tempo foram todos perdendo gás. Depois dos meses iniciais de novidade e excitação, mais tarde ou mais cedo, cheguei sempre a um ponto de desilusão em que a relação, em vez de me nutrir e energizar, me fazia sentir asfixiado e perdido de mim, demasiado longe da minha alegria e vitalidade e, portanto, a tornar a relação insustentável até ao ponto de ruptura. Ou seja, muito frustrante e doloroso para os 2 lados. Fico a pensar, estou estragadinho? Há remendo para este coração? Terei capacidade emocional para uma relação de longa duração? Já me passou pela cabeça se o caminho seria o poliamor, mas acho que isso é bom na imaginação, porque na prática, se uma relação já exige muita energia, nem imagino como será ter várias. Enfim, aqui me têm, agradeço desde já o vosso contributo, com o habitual carinho e humor que entregam em cada episódio.
Chaise Longue.
E então, o que é que achaste?
Então temos um estragadinho.
Temos um estragadinho,
um estragadinho que se oferece para case study.
Ai, muito generoso.
É muito generoso.
Muito generoso.
Então vamos estudar
vamos
o caso.
Vamos lá então pensar sobre isto, não é?
Vamos
o que
estudar
é que
o caso.
Alguma coisa que tenha chamado assim mais a atenção?
Imagino esta pessoa... que diz que tem 44 anos, mas imagina esta pessoa com 20 e poucos. Nós com 20 e poucos somos assim, não é? Entusiasmamos-nos muito, mas depois desiludimos. Queremos ter intimidade, mas não conseguimos ter. Estamos ali... há muita coisa a acontecer, não é? Estamos a fervilhar por novas relações.
Como ele?
Como ele. Como ele. Mas depois isso tudo vai passando com a idade.
Sim, quer dizer, há um lado assim jovial que eu acho que eu acho até.
Este rapaz é um jovem.
É um jovem. E nota-se
é um jovem de 44 anos.
É um jovem de 44 anos e há um lado jovial que eu acho bastante saudável. Aquela pessoa que quer continuar
a entusiasmar-se.
A entusiasmar-se e a amar e a apaixonar-se. Está tudo bem. Agora, o que me chama várias... acho que esta mensagem tem sumo que nunca mais acaba e eu vou tentar ir pelo que me chamou mais a atenção. Desde logo, quando ele diz no currículo da vida amorosa leva algumas experiências de paixão e 4 namoros oficiais. Quer dizer, achei curioso a palavra currículo. Não é? Como se isto fosse, de facto, quase um trabalho full-time. Encontrar uma relação, ou várias, ou entusiasmar-se, apaixonar-se. Portanto, fiquei na dúvida, não é? Como é que será que este ouvinte encara as relações? Já percebemos que é importante, mas, enfim, fiquei aqui com esta palavra
Currículo.
Exatamente, fiquei com o currículo dele, guardei o currículo dele. E depois, logo a seguir, ele diz: nesta fase, enquanto ainda estou a fazer o luto do último namoro, já sinto o fervor de uma nova relação. E é aqui que eu começo a ficar com a pulga atrás da orelha e a pensar que talvez este ouvinte possa ter aqui algumas questões com a intimidade e com a capacidade para ser íntimo. Porque esta coisa meio frenética de... ainda está, como eu próprio disse, ainda está no luto de um, mas já está com as antenas no outro. Depois, ele mais à frente vai dizer que se apaixona com demasiada facilidade. Sim. Aqui de referir que demasiada tem aspas. Mas está lá a palavra. Ele apaixona-se com demasiada facilidade e depois tem que se confrontar com os limites do razoável. Eu também fiquei a pensar o que é os limites do razoável, o que é o razoável, o que é a paixão fará a este homem, não é?
Pois, se calhar ele vive aquilo intensamente.
Está louco, não é?
Sim, deve ficar.
Fica muito intenso.
Intenso, doido. Dessa.
Pois. Mas eu tendo a achar que normalmente nestas questões, isto é uma generalização, que às vezes quem está para tudo não está para nada, na verdade, não é? Quem está sempre à procura, talvez procure de facto esta coisa mais excitatória, mais frenética, mais viva. E depois ele próprio mais à frente vai dizer que quando as relações entram ali numa velocidade de cruzeiro,
Ele desinteressa-se,
mas não é por uma razão qualquer. É por uma razão que me parece muito significativa. Ele desinteressa-se porque em vez de a relação o nutrir e energizar, ele fica a sentir-se asfixiado e perdido, demasiado longe da minha alegria e vitalidade. E portanto a relação torna-se insustentável. Ou seja, para ele só é possível estar neste estado,
de
paixão
energizante
constante. Exatamente.
E entusiasmado.
Exatamente. Porque é a natureza da própria paixão, sim, não é? Depois, quando a relação tende a tornar-se...
Quando a relação fica boa.
Exatamente, quando a relação passa a ser, não, uma relação...
Passa a ser normal e suportável.
Exatamente. Quando a pessoa deixa de ter cenas na barriga, sim, e pode passar a ser ela mesma...
Claro, e consegue pensar noutras coisas.
Exatamente.
E consegue viver.
E sai daquele estado de loucura que é a paixão.
Ele não gosta.
Não, ele manda fora o filé mignon da relação.
Exatamente.
Mas a sensação que eu tenho é que, de facto, a partir do momento em que a relação começa a aprofundar-se e que se abre a porta para uma intimidade, para ele a intimidade é qualquer coisa que o deixa, como ele diz, asfixiado e perdido dele. E portanto daí a minha... Eu, se fosse terapeuta, que não sou, deste ouvinte, eu tenderia a explorar este aspecto do que é íntimo, porque o desejo da intimidade, que é um desejo que ele também manifesta,
pois é? Porque ele gostaria de ser,
mas
não está na natureza dele. Quando chega a hora da intimidade e de ser íntimo, ele vai-se embora.
Vai à vida dele. Pois, de facto, este desejo da intimidade é um desejo que é natural, é da natureza humana. Nós todos temos um desejo e uma necessidade de sermos íntimos, de termos relações íntimas.
De nos ligarmos. Profundamente.
Exatamente. Que pode ser de uma forma romântica, filial, não é? Com os nossos pais, fraternal, com os nossos irmãos, de amigos. Quer dizer, há uma necessidade de termos estas relações mais significativas, que não são, não com toda a gente, mas com as pessoas que nós escolhemos e que nos escolhem a nós, de algum modo. E, portanto, este é um desejo que todos temos e é um desejo que se aprende, ou melhor, isto é uma capacidade que se aprende, não é um desejo que se aprende, é uma capacidade que se aprende. E nem todos, de facto, temos a capacidade para sermos íntimos, embora tudo se trabalhe, nada disto é uma fatalidade. Mas, de facto, aqui por intimidade, eu falo desta capacidade que nós temos de poder comunicar com alguém a vários níveis. Mas de comunicar de uma forma profunda, não é? Digamos assim, tanto em termos de pensamento, tanto em, como em termos de comportamento, como em termos afetivos, não é? Se formos a ver bem, as pessoas que nós, de quem nós somos íntimas, têm estas três componentes. São pessoas que de algum modo veem a vida um bocadinho como nós vemos, não é? Pensam mais ou menos como nós pensamos, é o suficiente para nós as sentirmos íntimas. Depois agem em conformidade de uma forma também mais ou menos similar, digamos assim, à nossa. E gostam de nós mais ou menos como nós gostamos deles, não é? Nada disto é absoluto. Estamos a falar entre nós e o outro, há sempre uma montanha de diferenças. Claro. É a questão de nós encontrarmos aquilo que nos encaixa. E de facto, esta capacidade para nós vivermos estas, pelo menos estas três dimensões com alguém de uma forma satisfatória e íntima, ela não é qualquer coisa que é uma decisão que nós tomamos, não é? Nós aprendemos a ser íntimos, mais uma vez, não é? Nós aprendemos a ser íntimos com os nossos cuidadores. Isto começa logo no início da vida, logo ali na infância. E qual é a base da capacidade para nós desenvolvermos a intimidade com alguém? É a relação que nós temos com a nossa mãe ou com a nossa cuidadora. Aqui é mesmo com quem,
é a mãe,
quem tem a função materna. A mãe ou quem a tem mãe, a função, sim, materna, não é? Portanto, quando o bebê é pequenino, a função da mãe é proteger o bebê, para além de cuidar dele, obviamente, é protegê-lo ali um bocadinho dos perigos do mundo, não é? É cuidar dele. E, portanto, essa é a forma mais primária de intimidade que nós conhecemos. É a primeira de todas. Primeiro estamos íntimos com a mãe na barriga da mãe, não é? Quem engravida, e estamos ali só nós e ela, ali numa coisa muito, muito quentinha. Mas depois, logo a seguir ao nascimento, essa é a nossa primeira experiência, vamos chamar de real, de intimidade. E como é que isto se manifesta? Nomeadamente através do toque. Uhum. Através do colo, através do riso, que é muito interessante, o riso partilhado, dar esta sensação de intimidade logo a um bebê, e através da sucção. Se pensarmos bem, o toque tem a ver com o toque e o colo têm a ver com o toque da pele, tem a ver com o modo também como o bebê vai sentir que ele tem um corpo próprio. Que não é logo. É uma fase do desenvolvimento, não é? Porque quando os bebés nascem, o corpo do bebê e o da mãe é o mesmo. Mas depois é o toque da mãe que vai dando ao bebê a noção de que ele também tem um corpo próprio. Não é só isso, mas é muito isso. Depois a sucção através da alimentação, da nutrição, quer da sucção da mama, quer da sucção do biberon, não é? Está ali. E do riso. O riso é muito interessante. Porque eu por acaso sinto isso. Eu sinto-me logo muito próxima, mesmo que não conheça a pessoa de lado nenhum.
Se te rires com alguém.
Se me rir com alguém, é uma, sim, coisa que eu fico ali com aquela pessoa. Eu fico ali. E é muito interessante que isto se passe logo desde muito cedo na vida. É porque os bebés, como nós falamos aqui várias vezes, os bebés, a função dos bebés é existir para alguém. Não é? Neste caso, existir para quem cuida deles. E quando um bebê faz gracinhas e ri para a mãe e a mãe ri de volta, aquilo forma-se ali uma bolhazinha muito quentinha, uhum, não é? E isso é uma das, um dos pilares desta intimidade que é criada entre a mãe e o filho. E portanto, a mãe, se for uma mãe, como nós dizemos, como nós e o Winnicott, nós é que copiamos dele, uma mãe suficientemente boa, não é? Uma mãe que está em sintonia com estes movimentos do filho, havendo esta sintonia, estabelece logo aqui esta fundação para a capacidade de poder ser íntimo, não é? Porque é qualquer coisa que nós aprendemos logo lá de trás. E aprendemos de uma maneira muito clara. Muito clara. Aprende o bebê, que não é uma aprendizagem cognitiva, bem, mas é qualquer coisa que vem com ele, não é? E, portanto, a intimidade pode ser vista, o desejo da intimidade pode ser visto, e mais uma vez, é um desejo de todos nós, como este regresso a um colo materno, simbolicamente falando, não é? Como este regresso a uma simbiose materna, um colo materno, um quentinho, e a este período em que a criança e a mãe estão ali em simbiose, não é? Traz-nos de algum modo, de uma forma muito profunda, muito inconsciente, esse colo e essa sintonia materna. Quando existe. Quando não existe, não nos traz isso, não é? E portanto, não nos trazendo isso, há dois requisitos para que, que esta fase do desenvolvimento possa ser bem sucedida, não é? Ou suficientemente bem sucedida. Há um processo que nós já falámos aqui várias vezes, que é o processo de separação, não é? Da separação da mãe com o bebê, e que vai permitindo, é um processo que decorre e vai permitindo ao bebê separar-se da mãe e, portanto, ser ele, ir constituindo o seu eu individual do da mãe. Quando esse processo é bem sucedido, quando esse processo é feito com calma, quando os limites vão sendo estabelecidos pela mãe paulatinamente, quando continua a haver uma sintonia, que regra geral, mais para a esquerda, mais para a direita, ela existe em casos ditos, chamados comuns, normais. Quando esse processo é bem feito e começa a haver, o bebê começa a criar características que são, não é, que são dele, a capacidade começa a criar uma coisa muito importante, que é a capacidade para estar sozinho, não é? O bebê, se te lembrares do teu filho, a partir de uma determinada altura, tu não precisavas estar sempre em cima dele, não é? Ele já ficava ali sozinho, nem que fosse uns minutos, não é? E ele, essa capacidade ele ganhou porque tinha aquilo que se chamava a constância do objeto. Ou seja, ele sabia que a mãe não estava ali naquele momento, mas que ela ia aparecer. E portanto isso, o facto da mãe não estar, não lhe trazia angústia. Estas angústias horríveis, não é? Que para um bebê é o pior que pode acontecer, não é? E portanto, havendo este processo de separação da mãe, separação e individuação da mãe, que seja suficientemente bem feito, o bebê ganha esta capacidade para estar sozinho, que é a capacidade principal para se poder ser íntimo com o outro. Parece uma coisa paradoxal,
pois,
não é? Sim. Mas de facto, se nós não ganhamos esta capacidade para estarmos sozinhos, até que ponto é que também nos conseguimos separar do outro, não é? Até que ponto é que conseguimos existir sem o outro? Porque intimidade não é a mesma coisa que simbiose, não é? A intimidade pressupõe que há um mais um. A simbiose, que é a simbiose infantil, é um e outro é só um.
Sim. Não
é? A intimidade é uma coisa mais madura e pressupõe que, de facto, a pessoa tem capacidade para estar consigo, e é a partir daí que tem que ganha capacidade para estar com o outro. E tudo isto começa lá atrás. Lá atrás na infância. E portanto, uma mãe que é contentora, que contém o bebê, contém estas angústias do bebê, uma mãe que é sobretudo confiável, uma mãe que não é intrusiva, ela de facto vai ao encontro das necessidades do seu bebê e a criança internaliza, ou seja, fica dentro de si a ideia de que ela própria, não é? Quando o teu filho não chorava quando tu não estavas lá uns minutos, diz?
Gostava muito de atenção, como todos os bebês.
Claro, mas a determinada altura, ele gostando de atenção, ele não precisava que tu estivesses sempre a olhar para ele.
Sim.
E isto aconteceu porque ele te sentia confiável, ele sentia que podia confiar nas tuas presenças e nas tuas ausências. E é isto que depois,
sim,
faz.
Eu sentia isso quando ia levar ao colégio,
claro,
ele não chorava.
Claro, isso então é lá mais à frente, não é?
Sim.
Isso então é a prova
sempre
maior de
pacífico.
Facto. Claro, claro. Portanto, isso quer dizer que ele depois aprendeu também a autorregular-se. Não é? Aprende a acalmar-se, não é? A confortar-se. E portanto, sem isto, sem isto, de facto, fica difícil a pessoa chegar à adulta e depois conseguir entregar-se a qualquer coisa que é íntima, que é o que me parece que está a acontecer aqui com este ouvinte. E depois, o que acontece, o que pode acontecer é ou um medo de um abandono, não é? A pessoa não fica íntima porque, enfim, há de pensar ou há de inconscientemente sentir qualquer coisa do género. Bom, já que isto vai dar merda lá à frente, eu vou, mas é por...
É melhor que dê agora.
É melhor que dê agora, exatamente. E sou eu que me vou embora e, portanto, sou eu que decido. Porque é como se alguma coisa dentro da pessoa lhe dissesse que ligar-se a alguém é qualquer coisa muito perigosa.
Uhum.
E então, e é curioso, porque aqui neste ouvinte, a sensação que eu tenho é que ele não é tanto a questão do abandono. É mais uma outra situação que pode acontecer quando estes processos que eu estava a explicar há pouco não são suficientemente bem feitos, bem desenvolvidos, que é ou o medo do abandono ou o medo de ser engolido pelo outro. Que eu acho que é o que eu acho que acontece aqui com este ouvinte, porque ele diz que se perde no outro, não é?
Sente-se perdido.
Ele sente-se perdido no outro. E é que é como se ligar-se fosse significar que só o outro é que existe, não é? Ligar-se a alguém significa que só o outro é que existe.
Pois, porque às tantas o outro é demasiado. Porque ele sente-se, como é que ele diz?
Faz
asfixiado.
Asfixiado.
Portanto, o outro é muito grande.
Exatamente.
É? Asfixia-o.
Exatamente. E portanto, quando estes processos acontecem num logo ali, mais cedo no desenvolvimento da criança, quando estes processos acontecem de uma forma não suficiente, mais cedo no desenvolvimento da criança, o que acontece normalmente é esta sensação de abandono, como uma... aparecer esta coisa de abandono como um entrave à intimidade. Quando acontece... E isto acontece porquê? É quando, por exemplo... as pessoas se retiram porque, na verdade, eles não se querem colocar vulneráveis à rejeição. Não é? Então vão-se embora mais cedo. E normalmente acontece quando a pessoa não tem um olhar muito benigno sobre ela. Quando a mãe não está em sintonia com o seu bebê. E então a pessoa não fica sem muita noção de qual é a sua importância na vida do outro. De qual é o seu valor. E numa relação começa a antecipar que o outro vai perder o interesse. E então ela começa, nem que seja inconscientemente, a desligar-se também. Todos nós conhecemos casos desses, não é?
Sim.
Pessoas que estão em relações e que estão sempre, ai, 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 que o outro se vai embora, ai, 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 que o outro se vai embora, não é? Quando na verdade se calhar é ela que se quer ir embora, mas enfim, isso já são outros 500. Quando isto acontece lá mais à frente, no desenvolvimento da criança, uma nadinha mais velha, o que pode acontecer muito é esta sensação que eu acho que este ouvinte tem, que é não ligar-me é desaparecer, ligar-me é retirar, como ele diz, retirar a vitalidade.
Sim.
Ligar-me é frustrar-me, não é? E é porque o outro me engole. Se o outro me engole é porque o outro é maior, é mais forte, é mais, não é? E portanto isto também pode dar uma sensação muito aniquiladora, não é? Porque se eu me ligo ao outro, eu desapareço.
Pois sim, o outro retira-lhe a ficha de eletricidade,
exatamente,
como se ele se apagasse.
Exatamente. E portanto, mas como ele me parece um homem com muita vontade de sentir coisas, não é? Ele vai andando, não é? Tem currículos, tem todo um currículo de relações.
Ele não perde a esperança, não é?
Ele não
diz, pronto, para mim relações não dá. Ele não diz isso.
Não, é para mim relações, vamos embora, siga.
Exato, não, como é que é a próxima?
São experiências, como há experiências de trabalho para pôr no currículo, não é? Ele também põe as suas experiências. Portanto, ele é um homem empenhado na questão das relações, só que parece-me é que ele ainda não entendeu. Ou não está aqui explícito na mensagem, se calhar é mais isso. O que é que o faz desligar quando se liga? Porque de facto há qualquer coisa que se desliga neste homem, mas que depois volta a ligar-se quando a relação anterior termina. Aliás, como ele diz, ainda está no luto de uma e já está de antena no ar para outra.
Sim.
Não é? E esta coisa assim meio frenética dá-me que pensar. Dá-me que pensar se ele alguma vez se liga. Ou o que é que acontece quando... Eu acho que não. Eu tendo a achar que não. Acho que há aqui muita dificuldade, de facto, em aguentar uma relação de maior profundidade. E não tem nada a ver com o tempo, não é? Porque ele até teve relações.
Pois.
Até com.
Sim, 3 anos.
Três anos e tal, mas não tem a ver com o tempo. Se pode ser estar uma vida inteira com alguém e não ter grande intimidade.
Pois, claro.
E de facto, a intimidade é isto: é a capacidade de estar com o outro naquilo que o outro é, não é? E permitirmos o mesmo connosco.
Pois.
De facto, tem de haver uma abertura suficiente, mas para que a pessoa não sinta nem que o outro vai abandonar a qualquer momento, não é? Porque de facto ela não é assim grande coisa, nem que o outro a vai engolir, não é? Nem que o outro é de tal maneira avassalador que a vai engolir. E repara, qualquer uma das duas são entraves grandes à própria intimidade, não é? E então as coisas ficam assim pela rama, porque um homem com este currículo, não é? Um homem com este currículo, quer dizer, ele também não diz porque é que as coisas acabam, ele só diz que, enfim, falta-lhe a vitalidade. E eu acho que é capaz de haver aqui muita coisa inconsciente na cabeça dele, né, sobre o que é poder se ligar e o que é poder ser íntimo, né? Umas das barreiras, há assim 3 ou 4 barreiras a esta coisa mais fundida, porque repara, a intimidade, não sendo uma fusão, né, tem qualquer coisa de... Porque é de facto uma proximidade muito grande.
Uhum.
E há assim 3 ou 4 barreiras clássicas, digamos assim, de rejeição ou de resistência à fusão, que é justamente, ou de resistência à intimidade, que é justamente o medo de se fundir no outro, que é o medo de desaparecer, não é? Se eu me fundo no outro, eu deixo de ser eu, não é? Passamos a ser uma amálgama dos dois.
Uhum.
Que há muito boas, há imensos casais assim.
Há muitos casais, não assim. É? Eu não sei como é que.
Não sei como é que vivem, mas.
Faz muita confusão essa coisa de desaparecerem um no outro e as convicções de um e de outro desaparecem porque passa a ser as convicções do outro.
Exatamente, exatamente. E então não se percebe onde é que. Não há limites.
Não.
Não se percebe onde é que começa um e acaba o outro.
Sim. Tem que fazer tudo junto.
Exato, exatamente.
Tudo.
Porque não são, porque eles provavelmente sentirão, intuirão que eles individualmente não se sustentam o suficiente. Só se sustentam em simbiose com o outro. E isto é profundamente infantil. Isto é profundamente infantil. O que é mais maduro é a pessoa sustentar-se primeiro sozinha. Daí a capacidade para estar sozinho como condição para a intimidade. É que a pessoa sustentar-se sozinha e depois poder ser íntimo com um outro que também se sustenta sozinho. E aí sim até podem umas fases estar mais fundidos do que outros, umas fases poder até estar mais afastados do que outros sem deixarem de ser íntimos.
Exato.
Não é? E portanto, o medo da fusão é o medo de se perder no outro, de desaparecer, o medo de uma neurose de aniquilação é muito comum. A outra é o de abandono, não é? O de perder o outro. E também há muito, aqui isso não está. Depois há umas coisas mais paranoides, mais esquizoides, mas isso mais para a patologia, não queria trazer para aqui. Há muito o medo da performance sexual. E isso hoje em dia eu tenho ouvido com alguma frequência. Pessoas que não querem ser. E aqui uma coisa que pode ser consciente e inconsciente. A pessoa ter resistir à intimidade por questões do foro sexual, não é? Umas mais inconscientes, onde eu não vou entrar, que têm mais a ver com as questões edipianas, que levavam-nos aqui a uma grande conversa, mas o tema não é sobre isso. Mas outras que também têm a ver com ansiedade de performance e ansiedade de... Enquanto a coisa for superficial, não é? A sua sexualidade também é superficial.
Uhum.
E portanto, lembro-me de uma vez ter um paciente que me dizia isso, que sentia-se tão mal de um ponto de vista sexual com a sua sexualidade, que isso o impedia de ter relações mais profundas, porque ele sabia que na intimidade isso iria ficar muito visível. E depois as coisas trabalham-se, tudo isto se trabalhou. Mas há pessoas que chegam aos consultórios com estas questões também, não é? A intimidade ser vista como um ataque à sua própria. Um ataque no sentido da exposição,
uhum,
da sua sexualidade. Agora, todos estes processos de desenvolvimento que eu tenho, que nós temos estado aqui a falar, quer dizer, nenhuma mãe é perfeita, nenhum pai é perfeito, nenhum cuidador é perfeito. Ok? E portanto, vamos partir do princípio que em todos nós existe qualquer coisa de abandono ou qualquer coisa de aniquilação pelo outro, não é? Há sempre qualquer coisa, um bocadinho de traumazinho, porque lá está, porque ninguém é perfeito. E estes processos são de facto processos muito importantes no desenvolvimento infantil, e que depois se expressam no modo como nós temos relações. E como ninguém, como nós não somos robôs, há sempre qualquer coisa disto em cada um de nós, não é? E mais uma vez, isso não é o problema. A questão é quando nós passamos uma vida inteira a organizar currículos sem perceber onde é que estamos, onde é que a coisa está a fazer curto-circuito, onde é que ela está ali a funcionar menos bem.
Uhum.
E é para isso também que a terapia serve, não é? É para isso que para clarificar estas coisas, não é? Eu lá está, se este ouvinte fosse meu paciente, só esta mensagem tinha aqui muito pano para mangas, não é? Eu fiquei cheia de vontade de perceber, por exemplo, qual é a relação dele com a mãe dele,
uhum,
não é? Qual é a relação dele com a autoridade, não é? Com limites, como é que foi a adolescência dele, que é onde as questões dos limites ficam em ácidos, não é? A adolescência, que é, não é, se tem irmãos, se não tem irmãos, tudo coisas que têm a ver só com a natureza da mensagem que ele mandou, não é? E pronto, e a intimidade é isto. A intimidade também é isto que nós fazemos aqui um bocadinho com os pacientes, com os ouvintes. É, também, eles também abrem um bocadinho.
Têm paciência para nos ouvir.
É. Eles têm paciência e nós entramos um bocadinho, como se, que é uma expressão corriqueira, entrar na intimidade de. Mas é um bocadinho isso, não é? Eles...
Às vezes também resvala para a nossa própria intimidade.
E para, também, é? Também. Mas porquê? Porque isto é uma relação paritária. É? E as relações íntimas, para serem íntimas e maduras, têm que ser paritárias, não pode. Tu não és íntimo de outra pessoa sozinho. Há muito quem seja, mas não, se calhar não funciona tão bem, não é? Em que um se abre, não é? Eu acho que não. Estava a pensar se isso é possível, se quer ser íntimo de alguém
pois,
sozinho.
Acho que não, não é? Acho que,
Há pessoas que podem não ter tanta noção, não é? Que a relação pode não ser tão equilibrada, mas.
Mas a intimidade implica sempre duas pessoas.
Pois sim, acho que sim. Acho que sim. Sim, é a díade, não é? É um mais um, claro que sim. Eu tinha. A intimidade para mim não é uma coisa que me venha
naturalmente.
Não.
Também te custa chegar aí?
Custa-me. E a minha questão. A minha questão é muito. A questão de. Quando era mais nova era muito a questão de ai 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 que se vão embora. Agora é um bocado. Epá, não quero. Agora nem sei explicar. É muito. Se calhar agora não me apetece estar tão perto do outro. Claro que, obviamente, tenho pessoas íntimas na minha vida. O que eu estou a dizer é: eu sou aquela pessoa. Quando dizem assim, ah, é muito difícil fazer amigos em adulto. Eu não tenho nada disso. Ainda a semana passada conheci uma pessoa nova que adorei. Eu faço amigos em adulto. Intimidades é outra coisa. Para isso já me sinto menos disponível. Sinto-me disponível para fazer amigos a toda a hora, mas para intimidade, para mim, é mais difícil.
Já é difícil.
E para ti?
É um bocadinho difícil. É preciso muito tempo e
sim.
Para chegar lá.
Sim, sim.
Não sou.
Mas, por exemplo, se for alguém que me faça rir. Parece que já o conheço há imenso tempo. Eu muito mais facilmente. E foi interessante. É interessante pensar nisto, porque eu muito mais facilmente eu encurto a distância que e o tempo que normalmente preciso com as outras pessoas, se for com alguém que me faça rir. Não sei porque é um. Eu fico super alegre, super feliz porque me estou a rir, porque parece que conheço aquela pessoa e não conheço, claro. Não é? Fico até encantada. Há assim um certo encantamento pela pessoa.
Que engraçado, não é? Mas já pensaste porquê?
Não,
é isso?
Ontem estava a pensar, estava aqui a organizar pensamentos para virmos gravar hoje e só ontem é que me dei conta disso, não é?
Sim.
Mas só ontem que me lembrei desta questão da sucção, do toque, do colo, do riso, como uma forma de intimidade entre mãe e bebê. E de facto tenho esta coisa ainda muito se calhar muito infantil, não sei, mas que eu espero manter, que eu gosto.
Sim, de... Pois já, não me parece que tenha nada de mal.
Não, não.
Podes enganar-te, há pessoas que fazem rir que são.
Que são umas merdas, pessoas, já me enganei, já, claro. já deu. Sim. E depois ao contrário, pessoas que não têm sentido de humor ou que não têm um sentido de humor no,
parecido
com o meu. É não. Mais difícil.
Sim.
Pronto, aí demora mais tempo. Aí dou por mim a ter que me rir forçada. Quando se calhar uma pessoa que me faça rir, mas que manda uma piada ao lado, eu vou-me rir na mesma.
Sim.
É como de repente há uma disponibilidade que se abre ali para qualquer coisa que eu própria não sei o que é, que acho que deve ser continuar a rir. Não é? Não sei. Mas que de facto é-me muito.
É aí que tu te sentes confortável, por isso queres mais.
Totalmente. Totalmente. E portanto, enquanto este ouvinte dizia que era os três A's, não é? Que é
admiração,
atração.
Atração e amizade.
Admiração, atração. Não. Não, mas espera, eu estou aqui a tentar ver qual foi a ordem.
Ah.
É admiração, amizade e atração.
Ok. Admiração, amizade e atração.
Ah, que não deixa de ser. Agora vou completamente especular, não é? Porque acho que a ordem é interessante.
É,
admiração, amizade e atração.
Sim.
Portanto, admiração como qualquer coisa, não é? A gente admira. À partida, não é? Eu estou a jogar hipóteses para cima da mesa, não é? A gente admira. As questões da admiração pressupõem muitas vezes uma. Não sempre, mas muitas vezes uma certa assimetria.
Sim.
É? Que é aquela.
Pois, tu admiras alguém que é melhor.
Melhor, exatamente. Ou tem qualquer coisa que tu não tens e gostavas de ter.
Sim.
Portanto, pressupõe aqui uma certa assimetria. Mas depois, a amizade. Já não. A amizade. Traz a coisa assim para o mesmo plano, não é? E a atração. Sim, está bem, acho que sim. Estava a pensar. A amizade e a atração fazem sentido. A admiração, porque é que será que lhe veio primeiro à cabeça, não é? A admiração. Talvez, voltando à questão do medo que ele eventualmente pode ter de ser engolido pelo outro, não é? A questão das assimetrias aparece aqui desta forma.
É alguém que é superior a ti, uhum, em alguma área,
uhum.
É muito grande.
Sim,
lá está,
claro.
Torna-se gigante.
Exatamente.
Torna-se grande, maior.
Exatamente.
Do que tu.
Exato, exatamente. Que é uma coisa que aparece aqui. Esta mensagem obviamente é muito ambivalente, não é?
Sim.
Que é uma coisa que pode trazer algum sofrimento, mas é um sinal de saúde mental, não é? Os psicóticos não são ambivalentes, só têm uma valência, não é? E nos psicóticos e não só. E portanto, a mensagem quer aquilo que nós como seres humanos todos queremos, que é sol na eira, chuva no naval.
Sim.
Quer o melhor de tudo. Está tudo bem, não é? Agora a gente depois chega à vida adulta e percebe que a coisa não é bem assim. E depois ele indaga-se. Estou estragadinho. Estamos todos.
Todos, pois é.
Sim, estamos todos. Isso também é o que dá. É um bocado o sal da vida.
Sim, uns têm uns problemas, outros têm outros. Mas estamos todos.
Estamos todos um bocadinho. Há remédio para este coração? Pergunta-se ele. Eu acho que sim. Mas...
Eu acho que ele podia procurar pessoas que não admira, não é?
para ver como é que é.
Como é que é?
Pois, já que ele não admirando, se calhar não tem.
E pessoas, ou pessoas
atração.
Que ele admira, mas que não sente atração.
Sim.
E variando, vai ver.
Exatamente, já que ele tem aqui três variáveis.
Já que ele gosta de experimentar.
Exatamente.
E se interessa
facilmente.
Sim.
Que varie.
Exatamente,
bem.
Exatamente. Olha, parece-me bem. Ele tem aqui três variáveis, portanto pode jogar com elas.
Pois.
Uma por quem sinta atração, mas que não é amigo.
Sim.
Pronto.
Está a
pode ir por aí.
Amiga.
Quando ele pergunta, terei capacidade emocional para uma relação de longa duração? Pois, esta é que me parece a pergunta dos okay. 100 mil euros.
Sim.
Eu acho que ele. Não sei se ele tem, se não tem. Há aqui coisas na pergunta, na mensagem dele que indicam algumas dificuldades, mas tudo se trabalha, não é? Pois ele diz: já me passou pela cabeça se o caminho seria do poliamor. Portanto, é para abrir ainda mais. É?
Mas aí podia ter uma pessoa admirável, uma pessoa amiga e uma pessoa atraente.
Tinha tudo.
Tinha três.
Exatamente. Mas repara como é uma coisa também muito frenética. Que é, bom, se não dá para a esquerda nem dá para a direita, eu vou inventar outras direções. Então o caminho são mais relações.
Sim.
Ou seja, ele diz que não é o caminho. Ele diz que não é o caminho, mas questionou-se. Né? Questionou-se. Na prática, se uma relação já exige muita energia, várias. Então, eu também confesso que eu também não consigo perceber como é que há tempo.
Como é que
na
há
vida,
tempo
para
disponibilidade?
Para ter uma relação. Mas pronto, eu acho que. O que é que se pode dizer a este ouvinte? Pode-se dizer que talvez pensar nestas questões da capacidade que ele tem de facto para ser íntimo,
uhum.
ou da eventual falta de capacidade.
Pois, eu acho que se ele tiver a oportunidade,
partes.
Era interessante ele trabalhar isso mesmo, uhum. profissionalmente, como profissional.
Sim,
como
exatamente.
Psicoterapeuta.
E tentar pensar de facto nas relações que foram mais importantes para ele. O que é que, onde é que a coisa começou a descambar, digamos uhum. assim, e se ele encontrar aí alguma ligação, algum padrão, alguma.
E depois se a relação, uma relação longa, duradoura, é mesmo para ele, não é? Porque ele quer.
Uhum.
Mas e se não for para
pode
ele?
Não ser,
se não resultar
não é?
Para ele, se não der.
De facto, eu acho esta mensagem também interessante porque eu acho que ela encapsula aquilo que nós todos. De algum modo, ou muitos de nós queremos, não é? Que é a tal sol na área, chuva no normal. Portanto, é ele e a torcida do Flamengo. Querem. De um lado, querem loucura, sexo, droga, loucura, morte. Sem a morte. Mas, por outro lado, querem um quentinho e um ninho e uma coisa muito intensa. Agora. É preciso perceber porque é que ele acha que isto não pode estar tudo na mesma relação. Isto é uma crença dele? Ele ainda não encontrou? Será que ele consegue viver isto numa relação? Também há pessoas que quando se tornam íntimas, quando se apaixonam, quando amam, a parte sexual desaparece, não é? Aquilo fica tão familiar, tão fraternal, filial, tão tudo, que e desaparece
pois,
o sexo.
Exatamente.
Não é? Ficam acontece. Tão fofinhos, tão nhanhanhanhó, que aquilo.
Tão mãe-pai.
Tão mãe-pai, exatamente.
Tratam-se
por mãe e por pai, que desaparece o resto, claro. Não é? Portanto, acho que é olhar para as relações dele e perceber, fazer assim uns desenhos e perceber o que é que.
Pois.
O que é que há ali que pode ser visto como um padrão.
Sim, é tentar perceber se tem essa intimidade com outra pessoa. Já.
Sim, sim, com amigos.
Pessoas,
não é?
Com amigos.
Com amigos ele também se sente
sim.
asfixiado.
Pois, exatamente, ele pode pensar nisso.
Com os pais, como é que foi? Como é que é?
Sim.
Qual é? Está com os pais, não está? Os pais são invasivos, não são? São evitantes, são ansiosos, não é? Como é que é a relação com eles? Eu começaria por aí. Que corra bem e que depois diga se arranjar uma namorada que tenha estes três A's, nos diga,
para
no
sempre.
Fundo, para sempre, que nós, no fundo, somos madrinhas dessa relação. Fique
sim.
já aqui.
Sim, isso é verdade.
Se arranjar uma mulher com estes três A's que dure mais de 4 anos,
sim.
queremos ir a esse casamento.
Nós... Sim, fomos nós. Fomos nós.
Fomos, no fundo, somos as responsáveis pela felicidade deste homem.
Claro. Beijinhos.
Beijinhos.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.